No Jornal Brasil Atual, nós temos o prazer de conversar agora com o pastor Henrique Vieira, que hoje, nesta quarta-feira, está lançando aqui em São Paulo o livro O Amor como Revolução. Daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, na Livraria Martins Fontes, aqui na Avenida Paulista. Pastor Henrique, muito obrigado pela sua atenção com os ouvintes da Rádio Brasil Atual. O Amor como Revolução é um livro que fala do amor romantizado ou um amor que tem um sentido mais amplo?
Obrigado pela oportunidade de falar aqui. É o amor no seu sentido ético, político, comunitário, para muito além de um sentido romântico circunscrito à esfera, por exemplo, de um casal. Ali eu falo do amor como aquilo que nos compromete com a dignidade humana, como aquilo que transforma muros em pontes, como aquilo que quebra preconceitos, como aquilo que gera empatia e sensibilidade, como aquilo que gera consciência política no sentido de lutar por um mundo mais justo, fraterno, igualitário. Então eu falo do amor como uma atitude revolucionária que vai nos humanizando cada vez mais, nos vinculando à humanidade como um todo, que vai ampliando o nosso olhar e entregando cada vez mais o nosso coração ao próximo. Então, eu diria que é o amor no seu sentido mais amplo, mais comunitário, mais público. Só que eu não faço isso de maneira, digamos, retórica ou acadêmica. É por meio de muitas histórias, memórias, quase que batendo papo com o leitor.
É um livro autorreferente, pastor?
É um livro, não chega a ser autorreferente. Ele tem muitas notas biográficas, ele tem muitas memórias da minha infância, da minha vida como pastor, da minha vida como artista, porque eu também sou ator, mas ele não fica circunscrito a isso, não. Ele vai além, tem reflexões sobre o racismo estrutural do Brasil, tem reflexões sobre a violência do Estado contra as populações mais pobres, tem reflexões sobre o fundamentalismo religioso que vai criando dispositivos de ódio, de intolerância. Então, tem muitas autorreferências, só que vai muito além disso.
O senhor falou de fundamentalismo religioso que acaba provocando ódio. É uma contradição que muitas religiões acabam cometendo esse pecado, digamos assim, né, pastor?
Ah, com certeza, né? É quando a religião fica fechada numa doutrina, numa verdade absoluta, não consegue mais dialogar, não consegue celebrar as diferenças, não consegue mais respeitar a religiosidade do outro. Quando a religião fica amarga, centrada na culpa, quando a religião não fomenta uma humanidade mais generosa, ela trai completamente o seu sentido. Então, eu sou, por exemplo, discípulo de Jesus, eu creio em Jesus. Jesus andou com os pobres, Jesus venceu os preconceitos, Jesus celebrou o amor. Jesus foi preso, torturado e assassinado. E muitas vezes na história do cristianismo, o próprio cristianismo foi completamente contrário à vida e ao testemunho de Jesus. Então, quando, por exemplo, justificou a escravidão sobre o povo negro, ou a dizimação dos povos indígenas, ou colocou mulheres nas fogueiras da Inquisição, ou seja, é muito triste, é de fato pecado. Quando a experiência de fé se afasta da sua dimensão mais generosa e acaba virando um pacote doutrinário que elege quem são os inimigos e acaba estimulando intolerância e violência. É triste dizer e constatar, mas o quanto já se violentou e se matou em nome de Deus ao longo da história. Um grande absurdo.
A gente está conversando com o pastor Henrique Vieira. Pastor, se Jesus Cristo voltasse a viver na Terra hoje, pregando as mesmas ideias, ele seria objeto desse ódio que é desenvolvido por muitas igrejas?
Com certeza. Eu costumo dizer que Jesus hoje seria assassinado em nome de Jesus. Porque há uma traição histórica da sua memória, da sua vida, dos seus ensinamentos. Eu não me coloco como exemplo, né? Eu sou alguém que busca todos os dias com humildade viver o amor de Deus e caminhar com e como Jesus. Mas o que eu posso dizer é que realmente, né, o Cristo que caminhou com os pobres, que caminhou com as pessoas difamadas, que caminhou com as pessoas marginalizadas, que venceu preconceitos, que denunciou o acúmulo de riquezas, que dividiu o pão, que protegeu pessoas, de processos de linchamento, vingança e violência. Esse Cristo hoje seria pouco reconhecido, creio eu, pelo próprio cristianismo, que muito mais se aproximou do poder, da riqueza e do dogma do que do amor, do serviço e da partilha de bens. Então, acredito que Jesus hoje seria um escândalo para boa parte da própria igreja cristã. Não falo isso com arrogância, falo isso olhando para dentro e buscando na minha vida o máximo possível de coerência com a fé que eu tenho em Jesus.
Pastor Henrique Vieira, na última quinta-feira, a Marcha para Jesus reuniu milhões de pessoas aqui na cidade de São Paulo. Uma das pessoas que participou dessa marcha foi o presidente Jair Bolsonaro, e ele fez questão de fazer o seu sinal de armas, de violência, enfim. Essa não é uma mensagem contraditória para tudo aquilo que estava sendo pregado nessa Marcha para Jesus? E esse momento do Jair Bolsonaro, ele teve o aplauso de dezenas de pessoas em torno dele, inclusive líderes religiosos. O senhor pode fazer uma avaliação? Qual é a sua análise de um momento tão contraditório como esse?
Eu lamento profundamente, né? Na verdade, não só esse gesto que exalta o uso das armas, mas quase tudo que o presidente fala ao longo de toda a sua vida é completamente contrário aos ensinamentos de Jesus e possivelmente levaria Jesus para a cruz hoje, novamente, né? Então, a exaltação da violência, o desprezo pela dignidade humana, o preconceito contra as pessoas, o achincalhamento da luta das mulheres, dos negros, das LGBTs, dos indígenas, lamentavelmente, Esse discurso de ódio, de escárnio, de insensibilidade, de indiferença, né? Que é posta na bala, no tiro, na violência, que não se compadece de quem está sofrendo, que na verdade zomba de quem está sofrendo e lutando para sobreviver com dignidade. Eu não desejo nenhum mal para o presidente, porque não gosto de retribuir o mal com o mal. Na verdade, eu desejo o melhor bem do mundo para ele, que é a conversão, né? Desejo que ele se arrependa dessas posturas tão nocivas e venenosas e tenha um encontro verdadeiro com Jesus, com o Evangelho, com o amor de Deus. Então, o presidente ali fazendo um sinal de arma é sinônimo dessa decadência, né, de determinada experiência evangélica, porque o campo evangélico é muito plural, é muito heterogêneo, é muito popular. São milhares e milhares de pessoas vivendo com humildade e honestidade a sua fé em Jesus, nas suas casas, nas suas igrejas. Então, eu não quero generalizar, não quero reproduzir um preconceito. Eu sou cristão, eu sou evangélico, mas tem uma determinada experiência evangélica vinculada a determinados líderes e ao presidente, que é uma experiência nociva, venenosa, violenta, sem empatia, sem sensibilidade, vazia de amor, hipócrita, superficial, maldosa e que, na minha opinião, muitas vezes usa de maneira inescrupulosa o nome de Deus para benefício próprio. Não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com o testemunho bíblico, não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus, muito pelo contrário.
Mas esses representantes dessas igrejas também têm um instrumento poderoso à sua disposição, que são os meios de comunicação. Em que medida os meios de comunicação podem incentivar ou aprofundar esse processo de distanciamento entre o amor verdadeiro, o amor cristão, e esse amor preconceituoso, esse amor que não tolera as diferenças, pastor?
Em toda medida, né? Eu acho que talvez o grande problema hoje seja justamente isso, né? Essa presença massiva e massificante desses segmentos nos grandes meios de comunicação. Eu acho isso errado até do ponto de vista republicano, né? Uma concessão pública ser colocada de maneira tão enviesada e selecionada nas mãos de determinados setores, invisibilizando outras tradições religiosas, na minha opinião, ferindo um aspecto mais laico do Estado. Eu acho que você citou o grande nó da questão, ou pelo menos um dos grandes nós desta complexa questão. Quando estes segmentos têm essa presença tão massiva nos grandes meios de comunicação, eles têm, consequentemente, um poder de reverberação e amplificação das suas ideias, que é impressionante. Isso vira um ciclo vicioso. Então, eles acabam tendo muito mais poder de representação, de produzir símbolo, de produzir significado, de influenciar comportamento. Então, eu acho que isso é fruto de um modelo de comunicação no Brasil muito estranho, muito obscuro, com critérios pouco republicanos, pouco democrático e que estabelece uma censura permanente. Eu acho que esse modelo que está aí, ele é uma forma de censura, porque muitas vozes são apagadas, são silenciadas, são invisibilizadas, porque só determinados grupos têm acesso a esses grandes meios de comunicação e ali pautam os seus interesses, fazem os seus impérios econômicos e reverberam para o conjunto da população brasileira as suas ideias. Há uma grande desproporção, uma grande parcialidade, né? E acho que ferindo uma dimensão laica, né? Do que deveria ser veiculado nos grandes meios de comunicação que tem concessão pública.
Quero agradecer aqui a participação do pastor Henrique Vieira, que é autor do livro O Amor como Revolução, um livro que está sendo lançado nesta quarta-feira na livraria Martins Fontes. O livro é da editora Objetiva. O pastor Henrique Vieira estará presente na livraria Martins Fontes, autografando, conversando com os seus leitores a partir das 7 da noite, portanto, daqui a pouquinho. Pastor Henrique, muito obrigado pela sua participação. A gente está terminando também aqui a edição do Jornal Brasil Atual, agradecendo o encerramento dessa edição com a sua participação. Boa noite de autógrafos ao senhor, pastor.
Obrigado, tá, pelo convite e por esse bate-papo. Um fraterno abraço.
Outro para o senhor.